com as proteções das organizações intergovernamentais e também tratar o mecanismo para manejar as siglas e acrônimos na rodada atual. Eu posso passar um relatório atualizado quanto às siglas das OIG, de acordo com o que eu sei, e depois podemos passar à seguinte sessão da nossa reunião, onde tomaremos uns minutos para fazer um balanço dos diferentes temas, ver que clareza precisamos no nosso comunicado, e depois à tarde nos encontraremos de novo para ultimar os detalhes do conteúdo do comunicado. Também vamos receber informação a respeito das atividades programadas para o dia de amanhã. Precisamos fazer alguns ajustes conforme as diferentes solicitações que recebemos durante a semana para as atividades do dia da quinta-feira. Então, precisamos definir as sessões que queremos celebrar amanhã. E o que fica para fazermos no dia de hoje? Continuamos então com o tema das proteções para essas OIG. Os senhores lembrarão que na reunião de Buenos Aires, no nosso comunicado, o GAC prestou assessoramento quanto à necessidade de buscar um mecanismo para a proteção das siglas referidas às OIG na rodada atual. Ainda estamos esperando uma decisão ou resposta do Conselho do Programa dos Novos GTLDs como resposta a esse assessoramento. Enquanto isso, entendo que a partir de um relatório de uma reunião celebrada há alguns dias, alguns membros do NGPC e também das OIG estiveram trabalhando de forma conjunta para tentar chegar a uma melhor compreensão da orientação que podia nos proporcionar quanto à implementação específica de um mecanismo de proteção. Então, temos agora um rascunho que foi disponibilizado aos membros do GAC. Eu entendo que esse rascunho delineava os principais elementos para este mecanismo. Nem era um documento formal para negociar, mas era simplesmente informação entregue a todas as partes para a discussão. Eu solicitei a reunião o outro dia e ali estavam também os vice-presidentes e existiam representantes do NGPC e da OIG para falarmos ao respeito do avanço desta questão e também com a expectativa de que eu pudesse dar um feedback, um relatório hoje nesta sessão. Tratamos alguns temas nessa reunião e parece que já estamos vendo uma conclusão desta discussão e entendemos que deve existir um mecanismo satisfatório implementado. Então, estamos esperando que o NGPC dê a sua resposta e tome uma decisão. Um dos elementos adicionais que está submetido à consideração é que a organização de apoio dos nomes genéricos também emitiu um resultado que faz referência às proteções das OIG, e foi dado a conhecer ao Conselho ao mesmo tempo. Então, entenderão que isso pode provocar alguma confusão e alguma incerteza quanto ao resultado. Então, é importante lembrar que a GNCO fez essa comunicação e também que estamos esperando a decisão do NGPC e esperamos que seja uma resposta satisfatória ao assessoramento que nós prestamos no nosso último comunicado, referido ao mecanismo de proteção para as OIG. A Comissão Europeia pede a palavra e fala. Obrigado, senhora Presidente. Recebemos com agrado, em primeiro lugar, essa cooperação que já se desenvolver entre o NGPC e a colisão de OIG respeito ao assessoramento dado em Buenos Aires e também em Durban e Toronto. para nos fazer ter garantia das proteções e garantia a respeito às siglas e abreviaturas que identificam a OIG para evitar qualquer tipo de abuso. E nós também entendemos que as recomendações de proteção adotadas pelo Conselho da GNCO não são totalmente equitativas, porque aceitam a proteção dos nomes completos, mas não para as suas siglas. Entendemos que essa distinção é importante, porque a maioria das OIG são reconhecidas por suas siglas e não pelos nomes completos. Isso já é sabido a nível de conhecimento público. Então, ficamos surpresos com essa proposta. E as OIG, por sua missão e da defesa do interesse público, são uma categoria totalmente diferente de partes interessadas, pelo fato que são criadas pelo governo conforme o direito público internacional e que o custo da sua participação no DNS significa o uso de dinheiro público, e isso é dinheiro dado pelos contribuintes. Achamos que precisa uma proteção ampliada para os nomes e também suas siglas. Obrigado. Fala Heather Dryden. Obrigado. Espero que possamos concluir rapidamente com a discussão desse tema e, para fins do comunicado, talvez seja uma questão de reformular o nosso assessoramento anterior e dar mais ênfase ou enfatizar esse ponto, fazendo referência aos resultados emitidos pelo GNCO. Mas o que eu quero, fique bem claro o que temos que fazer quanto a este tema esta semana. Isso nos leva com uma boa transição, eu acho, à preparação já da sessão para a redação do comunicado de hoje à tarde. Eu queria simplesmente delinear a modalidade na qual poderíamos trabalhar. Lembrem que o exercício de hoje à tarde tem vinculação diretamente ao comunicado. Há outros instrumentos para captar as discussões, existem as transcrições, as gravações, e também vamos ter atas, de forma que o comunicado é um instrumento que está a nosso dispor para nos comunicar, em especial com a comunidade e certamente também com o Conselho, e transmitir-lhes os temas de discussão principais, especialmente naquelas áreas na qual queremos dar o nosso assessoramento. O comunicado tem que captar as deliberações e as decisões que se realizaram aqui durante esta semana. Hoje à tarde não é momento para decidir, de repente, se queremos chegar talvez a um acordo a respeito de algum tema. Idealmente já deveríamos ter passado essa etapa, seja nos corredores ou na plenária. Então, apenas queremos plasmar ou fixar esses pontos no comunicado, nesse processo de redação dos últimos pontos no comunicado. Então, queremos minimizar as propostas de última hora, especialmente se são polêmicas. E queremos também ter certeza ou garantir de poder tratar, sim, algum tema, se for razoável, onde não temos algum resultado definitivo. Mas se se trata de um assunto controversial que não possamos tratar de forma tranquila, isso não pode ficar emitido no comunicado. Quero acabar 6 horas, não quero demorar, temos reuniões importantes amanhã de manhã, então vamos tentar conservar as atividades que já estão programadas para amanhã, tal e qual estão. Muito bem, isto dito, vamos fazer a identificação de algum dos temas principais e os elementos centrais, e depois eu acho que já temos uma versão no rascunho do comunicado que podemos disponibilizar durante o período do almoço. E depois teremos cópias impressas no horário da tarde. A maior parte do comunicado já está aí na versão de rascunho e com o apoio da secretaria estaremos fazendo a redação também. Temos pessoas a cargo que vão trabalhar com o pessoal de apoio, mas o objetivo é resumir ou captar os resultados das deliberações e discussões que tivemos. Não é analisar novamente ou apresentar novos assuntos à discussão. Lembrem que é processo consensuado e lembrem aqueles que têm que resumir tudo isso. Não podemos dar espaço, enviar correios de um lado para outro para tratar os temas. Então, a intenção é essa para o trabalho de hoje à tarde. Isto dito, eu gostaria de mencionar alguns temas que talvez valha a pena destacar. Quanto aos nomes de domínio, genéricos, alguns dos temas apresentados são os seguintes. Dedicamos muito tempo a falar das salvaguardas, solicitar esclarecimentos através de perguntas. Então, o que vamos apresentar para revisão e discussão aqui é uma lista dessas perguntas que serão anexadas ao comunicado. Espero que dessa forma consigamos responder todas as dúvidas quanto às especificações, o interesse público, os processos de resolução de disputa. Respeito a pontos pais, sei que se realizaram atividades nos corredores para tentar acordar um texto. Talvez possam informar agora se tem algum texto atualizado durante o recesso. Podem me informar para saber em que situação está. Eu sei que talvez podemos apresentar alguma coisa perante o GAC que já foi discutido, embora não seja a última versão, mas que se aproxime à versão definitiva. Depois temos as questões vinculadas com a Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho. Temos um texto, sim, que foi disponibilizado. Temos alguma cópia impressa? Não, então podemos projetar na tela? Muito bem. Como lembrete, a Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho é uma questão que nos últimos encontros já falamos, que é que tínhamos que dar algum assessoramento na reunião de Buenos Aires. Não conseguimos chegar a um acordo. Fizemos alguns esforços para receber comentários, para continuar analisando esta questão. E quando convidamos os membros da lista do GAC a fazer comentários, não recebemos mais contribuições dos que os da Suíça. Existiram algum intercâmbio entre presidência e vice-presidente respeito a determinar o que tínhamos que fazer ao respeito. E ficou claro que precisávamos maior clareza e que tínhamos que fazer com toda a comunidade e não continuar nessa troca de opiniões entre eu e os vice-presidentes. Então, o que temos aqui é um texto rascunho inicial que foi disponibilizado por e-mail. Queremos ver o texto da Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho e não o texto do comunicado, por favor. Muito bem, se eu lembro bem, o assunto principal discutido em Buenos Aires vinculava-se com a proteção de nomes a nível nacional. Vejo que o vice-presidente aceita meu comentário. Vamos a esperar então un momento para que aparezca en la tela.
Okay, so here we have the text.
Muito bem, aqui está o texto na tela. Nos documentos, os senhores também têm. Aparece um prazo que cobre o assessoramento que já demos ao respeito deste assunto. Então, nos concentremos na parte que fala do assessoramento do GAC. Vamos começar pelo ponto 1. A proposta é solicitar ao Conselho que faça permanente a reserva existente da Cruz Vermelha, o Crescente Vermelho, o Sol, Cristal Vermelho, Leão Vermelho também, Sol, todas elas como cadeias de caracteres que não podem ser submetidas à delegação no primeiro e segundo nível nas rodadas futuras de solicitação de GTLDs. Podemos nos concentrar na rodada atual, porque isso faz referência à rodada futura, porque isso faria mais fácil nossa tarefa. Ponto 2. Estender as proteções do primeiro e segundo nível atuais das palavras crescente vermelho e Cruz Vermelho, os termos relacionados, e meia lua vermelha. E em terceiro lugar, eu não consigo ler o ponto 3. Incluir as designações e os nomes de Cruz Vermelha e Crescente Vermelho na lista modificada de nomes reservados para preservar o direito das organizações da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho de registrar os nomes de domínio pertinentes. Então, esse é um assessoramento para proteger os nomes na lista de nomes reservados. Isso significa que a Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho, por si, não podem registrar esses nomes. Agora, se solicita que exista uma lista de nomes reservados modificados, eu acho que teria a capacidade de registrar esses nomes caso eles decidam. São esses três pontos. Há um quarto ponto? Passo a palavra à Suíça. Assume a palavra Suíça e diz, não, esses são os três pontos e a senhora tem razão, temos que mudar a ordem, porque o primeiro faz referência às rodadas futuras. Talvez não podíamos ler muito bem algumas linhas, mas no ponto 2 não fica muito claro qual é o objetivo. Diz que além das palavras Cruz Vermelha e Crescente Vermelho, estender a proteção aos nomes completos das 189 sociedades ou associações de Cruz Vermelha e Crescente Vermelho. Essa é a parte principal para que essas sociedades também contem com essa proteção. E a Cruz Vermelha deu uma lista destas 189 sociedades em inglês e nos idiomas correspondentes aos diferentes países. Se entregou ao GAC e ao Conselho já há algum tempo. Então, essa é uma lista exaustiva, detalhada, de nomes definidos que deveriam contar com essa proteção e que deveriam aparecer nessa lista de nomes reservados lista modificada para que apenas essas organizações possam registrar esses nomes. Essa é a proposta para esta rodada. Muito obrigado. Fala Heather. Muito bem, eu sugiro que nos concentremos nos pontos 2 e 3, porque talvez isso seja uma coisa que possamos incluir no comunicado. Vejo como um pedido do comunicado Líbano, Austrália e também o Irã. Falou representante do Líbano. Obrigado, senhora presidente. Eu quero me assegurar o seguinte, porque não fica clara a redação. Definitivo, o que vamos fazer é proteger os termos em árabe? Vão ficar protegidos esses termos em idioma árabe? Essa é a minha pergunta. Eu quero me assegurar de que a terminologia, as palavras também estão protegidas no idioma árabe. Fala Heather. Obrigado. Suíça, por favor. Fala Suíça e diz... Como já falei, infelizmente, o meu computador, nesse momento, não consegue abrir o documento correspondente, mas todos temos essa lista. Esta lista inclui todas as estruturas nacionais em inglês e no idioma proposto pela estrutura nacional correspondente. E esses nomes... ou se propõe que esses nomes sejam reservados. A ideia é que isso não seja muito problemático para ninguém. Há estruturas nacionais cuja segunda língua é árabe, e isso aparece ali nessa lista, que não posso abrir agora, mas que com todo prazer vou enviar a lista do GAC. Mas sempre se trata de dois idiomas, inglês mais o idioma nacional mais importante, que no caso seria árabe, ou é árabe. E também nos outros países. Fala Edward Ryan, obrigado. Passo a palavra para Irã. Fala Irã e diz, obrigado, senhora presidente. Por favor, teria a gentileza de ir ao ponto número 1 do texto. Obrigado. No ponto 1, temos o nome Leão e Sol Vermelho, Red Lion and Sun, in English, em inglês, que vem do meu país antes de 1979. Como os senhores sabem, a situação mudou. Agora, a sociedade da Meia-Lua Vermelha no Irã mudou a terminologia e enviou uma carta ao respeito. Eu solicitei que enviassem a carta ao GAC no caráter oficial, mas devido aos feriados nacionais neste momento no meu país, não foi possível enviar essa carta. Com todo prazer, eu enviarei essa carta ao Sr. Schneider, de forma tal que esses termos, leão e sol vermelho, sejam retirados, porque já não existem no meu país. Isso foi substituído pela Sociedade da Meia-Lua Vermelha Iraniana. Isso é que eu quero mencionar ou manifestar. Se o senhor quiser, eu posso enviar pelo correio eletrônico esse material ao Sr. Schneider a título pessoal e não incluir esse material na lista de correio eletrônico do GAC. Eu devo enviar diretamente ao GAC, mas isso não foi possível. Muito obrigado. Fala Heather Ryan, ok, muito bem, Irã. Eu acho que todas essas questões podem ser esclarecidas quando façamos o debate das rodadas futuras. Então, o ponto 1 pode ser derivado ao grupo de trabalho de questões futuras, que faz parte dos nossos esforços em andamento. E sim, definitivamente deveríamos fazer os esclarecimentos específicos respeito a este tema. Pede a palavra a Austrália e depois a China. Fala Austrália, muito obrigado, senhora presidente. Em primeiro lugar, eu concordo com que o grupo de trabalho para as futuras rodadas de GTLD seja o âmbito adequado para tratar este tema. A respeito dos pontos 2 e 3, eu tenho algumas perguntas. Como os senhores sabem, essa é uma questão em andamento ou contínuo e fica difícil manter a atualização ou a informação anterior. Então, a minha pergunta é a seguinte... Ficou bem claro para mim quanto ao ponto 2 e o que tem a ver com os nomes das entidades nacionais. E essa eu sei que é a questão a tratar. Em segundo lugar, está também a questão da RCIC e da Sociedade da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho e dos seus respectivos acrônimos. Eles estão sendo protegidos na rodada atual. Eu pergunto a título de esclarecimento, porque talvez haja alguma coisa que passei por alto. E também uma pergunta ou comentário respeito ao ponto 3, que propõe um tratamento de implementação. Eu acho que seria mais de mais utilidade centrar nosso trabalho num efeito e não falar dos nomes reservados e da lista de nomes reservados, mas poderíamos modificar a nossa terminologia porque isso gerou suscetibilidades em ocasiões anteriores. Eu acho que precisamos de um sistema relevante que permita que as instituições protegidas estejam resguardadas. E isso é o que devemos falar. Talvez isso se deva a algum motivo que eu não lembre agora, mas eu acho que é de utilidade falar a respeito do que queremos conseguir a nível de princípios mais do que a nível de implementação. Obrigado. Fala, Heather Dryden, muito obrigado. Há um participante que pede a palavra agora, mas para efeito do comunicado, talvez possamos incluir o ponto 2 e o ponto 3 e negociar uma redação ou um texto específico, porque aparentemente há um interesse de continuar trabalhando sobre esses pontos para conseguir uma redação cujos detalhes não podemos ver neste momento com facilidade. Pede a palavra China. Assume a palavra China. Obrigado, senhora presidente. Eu quero manifestar o meu apoio geral ao rascunho deste texto. O governo da China apoia com firmeza o trabalho da Cruz Vermelha. Em 1993, publicamos a Lei da Cruz Vermelha na China e também temos normativas quanto ao uso da Cruz Vermelha, o que permite a proteção do uso do logotipo e de imagem conforme o tratado internacional pertinente. Também a Sociedade da Cruz Vermelha na China presta atenção à proteção da Cruz Vermelha na internet, sendo que, assim, o governo da China apoia a demanda do Comitê Internacional da Cruz Vermelha de otorgar proteção permanente aos nomes da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, e também do Cristal Vermelho. Também queremos apoiar a proteção das 189 denominações nacionais da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho no idioma inglês e nos respectivos idiomas oficiais em cada país. Obrigado. Fala Heather Ryden. Muito bem. Então, os pontos 2 e 3 serão incorporados ao rascunho do comunicado para continuar debatendo a respeito. Enquanto isso, talvez cheguemos a um melhor acordo ou entendimento sobre o nosso assessoramento prévio e talvez possamos ver como conseguir uma redação que permita dar assessoramento ainda nesta reunião. Com isso, aparentemente é adicional ao que já solicitamos anteriormente e já foram contratados alguns domínios de alto nível e já estão ativos, ou já têm o seu contrato e estão ativos, não vão poder prestar novas proteções. Isso é uma coisa nova. Então, vamos ter um debate interessante com o Conselho ao respeito. Eu vou ter que explicar esta situação. Então, eu devo ter certeza de entender qual a situação atual. Fala a Suíça agora e diz, eu quero esclarecer uma coisa. Esta não é uma solicitação nova, mas um esclarecimento. O texto da proposta prévia tenta explicar esta situação. Então, eu acho que é importante conseguir que isso seja entendido. Por quê? porque eu acho que entre todos os documentos que receberam, há um documento que resume o assessoramento existente do GAIC respeito a esta questão. E se refere ao seguinte: em reiteradas oportunidades, o GAIC solicitou ou exigiu que os termos diretamente relacionados com os movimentos internacionais da Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho, que estão protegidos em instrumentos legais internacionais e em legislação do mundo inteiro, sejam protegidos. Há muitas estruturas que dão um fundamento jurídico em muitos dos países. E esse seria o esclarecimento que estamos dando. Ou seja, que a ideia não é apenas proteger o nome do movimento internacional, mas também os nomes, todos os nomes desse movimento internacional no mundo inteiro. Porque é ali onde se vêem os casos de abuso. Agora, a respeito da solicitação, por que não dizemos de forma explícita, em lugar de lista modificada e de nome reservado, por que não dizemos desenvolver um mecanismo que permita que apenas eles possam registrar os nomes e não outras entidades? Eu acho que isso é o que devemos debater. Mas a ideia é que existam nomes nacionais que ninguém possa registrar, por exemplo, a Cruz Vermelha da Filipinas, se não é o país das Filipinas, ou seja, garantir que ninguém o faça ou, se fizer, que isso possa ser revertido. Fala Heather Dryden, fala Obrigado Suíça. Muito bem, o desafio que eu mencionei é que os nomes nacionais não foram protegidos, então os que já estão em funcionamento e já têm contratos e estão vendendo contratos não terão protegido esses nomes nacionais, aqueles que assinaram os contratos. Fala Suíça. Como eu disse, os nomes nacionais estão protegidos conforme as leis nacionais. E se num TLD isso já está ativo e alguém registra o nome da Cruz Vermelha de algum desses países, estão fazendo uma coisa ilegal, com independência de que isso se acrescente depois, se há TLDs que estão ativos, isso não faz, no fundo, não tem a ver com o fundo da questão. Fala Heather Dryden. Isso é talvez um argumento para não solicitar proteção a nível dos nomes nacionais, não é? Então, claramente, aí precisamos aprofundar o debate deste tema. Eu vejo que também há colegas que solicitam a palavra. Muito bem. Então, ponto 2 e 3 serão incorporados ao rascunho atual do comunicado. E solicito que trabalhem enquanto esses dois pontos durante o recesso do almoço para decidir exatamente que é o que queremos solicitar. E que pensemos também a respeito desses aspectos da implementação, já que há domínios de alto nível que já estão na etapa de contratação e estão iniciando seu funcionamento. Antes de ir para o recesso do almoço, quero saber se há algum outro tema a tratar. Índia. Fala, assume a palavra Índia e diz obrigado, senhora presidente. Obrigado por sua excelente condução de todo este assunto do GTLDs. Com a gentileza, estima e apoio dos colegas do GAC, eu quero dizer que é uma questão do GTLDs que continua sem ser resolvida. E tem a ver com as dúvidas apresentadas ao GAC na reunião de Durban. E tem a ver com dois GTLDs que provocam ou que geram suscetibilidades na Índia. Naquela reunião de Durban, o GAC assessorou ao Conselho a respeito de ponto Indians e ponto RAM. O GAC manifestou as inquietações do governo da Índia e assessorou ao Conselho para não continuar com as solicitações desses dois GTLDs. Eu quero dizer também que o governo da Índia realizou esforços em prol de manter debates com os solicitantes desses dois GTLDs, mas, apesar de todos esses esforços, não se chegou a uma solução aceitável. A respeito de Ponto Ram, como vários dos senhores sabem, Ponto Ram é uma das deidades mais importantes para o culto hindu. Há quase 1 bilhão de fiéis que cumprem o culto hindu na Índia, e também há uma comunidade de centos de milhões fora da Índia, disseminadas, espalhadas em vários países. Isso significa que na Índia não há aldeia que não tenha um templo Ram. Isso é muito generalizado. Aceitar o Ram como uma deidade é uma coisa muito generalizada. Então, otorgar esse GTLD a uma entidade que está fora da Índia sem consultar a comunidade em geral pode ter uma consequência religiosa muito, muito importante e comunitária muito importante, que poderia derivar em sérios danos se usasse indevidamente esse GTLD. Tenho certeza de que isso não vai acontecer, mas, inclusive, o mínimo uso desse GTLD, ou intenção de utilizar esse GTLD, talvez não por parte do solicitante, mas por parte de alguém em algum lugar, isso pode ter consequências muito graves. Então, senhora presidente, prezados colegas do GAC, solicitamos o seu apoio para manifestar que, com o consenso do GAC, Ponto Ram não deveria ser otorgado e deveríamos objetar com contundência a sua outorga. O governo da Índia também objetou de forma contundente o Ponto Indians, porque Ponto Indians potencialmente pode ser mal interpretado e mal utilizado e pode se confundir com o CCTLDs Ponto Índia. Temos um problema semelhante com outros GTLDs como Ponto Swiss e Ponto Thai, e o GAC adotou a posição de que eles não fossem delegados. Então, eu acho que deveríamos adotar uma posição coincidente respeito ao Ponto Indians. Então, novamente, não foi consultado o solicitante, o consultante não consultou a comunidade em geral e não chegamos, então, a uma solução aceitável depois dos debates correspondentes. Estas questões têm consequências muito graves quanto ao seu possível uso indevido. Portanto, esses temas devem ser reiterados e devem ser apresentados novamente ao Conselho, levando em conta as dúvidas apresentadas. Por sua vez, o governo da Índia já considerou realizar deliberações a respeito destas questões que chegaram aos níveis mais altos do nosso governo e decidimos que o governo da Índia não pode estar de acordo com a outorga destes GTLDs e, com isso, solicitamos o apoio do GAC e o seu apoio, senhora presidente, para manifestar esta objeção por parte do GAC perante o Conselho a respeito da outorga desses GTLDs. Muito obrigado. Fala Heather, obrigado, representante da Índia. Obrigado por mencionar esta questão e fazer essa atualização. Lembrem que o GAC tinha já recebido essa sugestão a respeito das inquietações da Índia, se bem não se otorgou um assessoramento ao respeito. Tomamos nota, sim, do que o senhor nos indica e proponho que durante o almoço consideremos este tema e vejamos se podemos identificar um texto adequado para fazer referência a estes temas à luz da grande sensibilidade que apresentam para os senhores. Muito bem. Deixemos então para ver durante o recesso do almoço a seguir. Mais algum outro assunto que os colegas considerem que devam ser discutidos e considerados para sua inclusão no comunicado? Não posso nem entender a minha letra. Está o Líbano e depois o Brasil. Falo Líbano. Obrigado, senhora presidente. Com respeito ao tema da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, simplesmente queria mencionar que enviamos uma carta ao GAC e ao Conselho, fazendo referência aqui a menção devia incorporar também cristal vermelho como figura no segundo ponto aqui do texto. Então, queria dar assim o ênfase a que isso continue mencionado. Por outra parte, falamos ao respeito do grupo de trabalho sobre a participação global das múltiplas partes interessadas. Eu queria pedir aos membros, se depois de acabar essa reunião, se podemos nos reunir durante 10 ou 15 minutos para ver como podemos continuar trabalhando nesse sentido ou qual o plano a seguir. Para Heather, obrigado por seu comentário e por continuar avançando com o trabalho do grupo de trabalho de participação dos governos e as OIG. Quanto ao GAC, o GAC acabou já os termos de referência com uma carta orgânica para esse grupo de trabalho respeito ao seu pedido de pedir outra reunião imediatamente depois de finalizada a sessão. Eu quero ter certeza de que não exista outra programada neste lugar. Então, já que não há qualquer outra reunião, podemos nos reunir 10 ou 15 minutos com o grupo e tratar esse tema. Temos o pedido de palavra do Brasil e Alemanha. Fala Brasil e diz: não tem a ver com o comunicado, quero aproveitar o fato de que estejam todos aqui para rapidamente apresentar informação a respeito de São Paulo. Eu participei numa reunião que trata as questões logísticas desse encontro e recebemos muitas consultas durante esta reunião aqui em Singapura e por e-mail também. E eu gostaria de comunicar uma informação muito importante. Quero, em primeiro lugar, reforçar os critérios para as delegações que vão assistir do encontro. Será 1+2 a nível ministerial e a nível não ministerial, 1+1. Temos também um endereço de correio eletrônico onde estamos recebendo todas as inscrições e as propostas, que é itamaraty. Obrigado. Então, através desse endereço de correio eletrônico, receberemos todas as solicitações vinculadas à inscrição para essa reunião e também os pedidos de ajuda financeira que não está garantida e também não recai a responsabilidade nas mãos do governo brasileiro. Será formando um fundo fiduciário que será responsável por tentar proporcionar fundos para aqueles que queiram participar e que não possam fazê-lo. Mas haverá questões que levar em conta para a representação, como o gênero, a representação regional, por país, setorial. Então, isso não depende do governo brasileiro. Também o governo brasileiro está recebendo informação através das diferentes embaixadas no mundo inteiro, mas o Ministério das Relações Exteriores está se ocupando apenas daquelas inscrições dos governos. As outras partes interessadas que querem participar se recebem essas solicitações para inscrição, mas elas se remetem ao comitê correspondente. Depois da inscrição, vamos ter um formulário que deverá ser preenchido com os dados pessoais dos participantes, confirmados e aprovados para assistir a esse encontro. Haverá mais informações que vamos emitir depois, mas assim que contarmos com essa informação através das embaixadas ou correios eletrônicos, avançaremos com a inscrição. Pedimos que se apressem, porque assim que acabemos esta reunião, falta pouco tempo, e à medida que vamos nos aproximando da reunião, fica mais difícil todos os elementos, organizar todos os elementos logísticos. Estamos recebendo muitas consultas e queria dar essa informação porque parece que não se entendeu muito bem algumas coisas. Então, se tem dúvidas, podem entrar em contato comigo. Essa é a informação que eu posso dar. Podem fazer as suas consultas e enviar a sua informação a este endereço de correio eletrônico netmundial@itaparati.gov.br e vamos considerar todas essas solicitações. Fala Heather, obrigado Brasil. Fala Brasil, com respeito a ponto Amazon, temos um parágrafo proposto que já enviamos à secretaria. E queremos solicitar à secretaria que disponibilize o resto dos membros do GAC. Obrigado. Fala Heather, obrigado Brasil. Sendo que nisto estamos participando na questão do comunicado. Pode comentar os colegas do GAC exatamente o que é que estão propondo que apareça no comunicado respeito ao ponto Amazon?
Speak even two more minutes about the meeting. Okay.
Fala Brasil. Posso comentá-lo daqui a um par de minutos. Não precisamos conhecer todos os termos exatos da redação. Basicamente, o conteúdo, o que estão solicitando ao GAC que faça. Fala Brasil, estamos solicitando ao GAC que no comunicado inclua a preocupação tão importante que tem os países sul-americanos. Aqui está o texto. Os países sul-americanos representados na reunião do GAC em Singapura expressam sua grande desconformidade com a implementação demorada por parte do Conselho da Assessoria do GAC sobre a rejeição do registro do nome de domínio.amazon, como foi estabelecido no comunicado do GAC aprovado em julho no ano passado. O GAC entende que essa demora é um sinal negativo relacionado com a fortaleza do GAC, embora tanto quanto a validade dos guias que podem receber outros tratamentos, etc. Bom, muito obrigado. Vou garantir que a secretaria disponibilize esse texto. Então, isso é o que se propõe para a cadeia de caracteres de Amazon. A Alemanha esteve esperando pacientemente. Fala, Alemanha, obrigado. Presidente, estamos preparando um texto sobre o debate que tivemos ontem sobre os RAA com o Conselho e as isenções. A nossa solicitação era a de informação, mas alguns Estados-membros sentem que a ICANN não conta com as ações legais necessárias para ou que não deveria aplicar sanções àqueles que não podem ainda cumprir com requisitos de retenção de dados em suas leis. Temos em preparação esse texto e já enviaremos. Fala, Heather, obrigado. Grécia tem a palavra. Fala, Grécia. Também quero informar aos meus colegas do GAC que eu já enviei a lista dos membros do GAC e a secretaria um texto proposto para as solicitações de comunidades e para os leilões. Fala, Heather. Muito bem. Temos um texto muito breve que faz referência aos leilões, porque isso surgiu nos nossos debates, nas discussões, mas não estamos entrando profundamente quanto a comentários ou assessoria por parte do GAC, porque, embora tenhamos a solicitação das comunidades e os leilões e aspectos das proteções das OIG com a Cruz Vermelha, Crescente Vermelho, alguns elementos apresentam dificuldades e talvez as regras não incluíram todos os pontos que queríamos que incluíssem. Então, pensamos que é importante fazer referência a que eles têm que estar ali para serem considerados e serem discutidos em rodadas futuras. É por isso que temos grupo de trabalho do GTLD que consideram as questões do futuro, trabalhando. Pensamos que eles têm que ser incorporados nos nossos esforços perante as rodadas futuras. Então, vamos tentar manter o texto desse jeito e duvido que tenhamos que negociar os detalhes, mas acho que é importante esclarecer que no futuro, nas rodadas futuras, é necessário considerar todos esses temas. Vejo mais um pedido de intervenção da Comissão Europeia, que seja breve, por favor. Fale, Comissão Europeia, vou ser breve. Vamos proporcionar 2 ou 3 linhas que estamos redigindo neste momento, relativas ao Ruiz e à discussão tida com o grupo de trabalho de especialistas sobre os serviços de diretório dos novos GTLDs. E, simplesmente, isso é uma referência a esse tema. Fala, Heather, muito bem. Vamos fazer, então, circular, disponibilizar o rascunho do comunicado. Vamos começar a receber assessoria apenas onde se acordou que um colega do GAC vai apresentar o texto à secretaria. Então, quando nos reunamos novamente às 2, teremos já o rascunho conosco e vamos avançar a partir daí. Espanha, fala Espanha. Um comentário breve. Não sei se alguém já apresentou isto antes do que eu, mas queria oferecer algumas linhas sobre as recomendações do ATRT2 e a parte do comunicado que faz referência a essas recomendações. Vou passar para a secretaria e também queria fazer referência ao grupo de trabalho que analisa os métodos de trabalho do GAC e que se faça referência a isso no comunicado. Acho que havia alguma oração sobre isso antes. Estou de acordo em que seria bom colocá-lo novamente ou fazê-lo ver novamente no comunicado, mas podemos discutir os termos de referência do grupo de trabalho ou dos métodos de trabalho. Fala, Heather, com relação ao grupo de trabalho sobre os métodos de trabalho do GAC, o texto já, para o comunicado, já tem que ter sido elaborado pela secretaria, discutido com vocês, porque você é responsável desse grupo. Então, no que diz respeito às recomendações de ATRT2, temos um texto que resume isso e agora temos que avançar para não continuar com idas e voltas com o texto. Temos que estar certos de fazer as edições necessárias na sessão de hoje à tarde. Então, vamos mudar um pouco de rumo. Vamos ter um texto sobre esses 2 temas que ele colocou e entendo que a senhora esteve conversando com Tom sobre os temas pertinentes ao grupo de trabalho sobre métodos de trabalho do GAC. E certamente haverá resultados essenciais. Não vamos poder almoçar se continuamos avançando agora. Vamos fazer a pausa agora. Voltamos às 2h15 e o Líbano quer permanecer aqui 10 ou 15 minutos com os que estiverem interessados em falar sobre o grupo de trabalho de participação de governos internacionais.